município de Lagoa Vermelha.
Professora Isabel, também um bom dia para a senhora, prazer recebê-la.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Realmente é um prazer estarmos aqui mesmo hoje, novamente, né, para poder compartilhar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo nesse momento de grande desafio, em que envolve todos, né, comunidade escolar, pais, alunos, enfim, todos estão na mesma situação.
Professora Flávia também está aqui com a gente para a gente tratar de uma maneira bastante específica, né, cada um desses aspectos que envolvem a educação municipal. Seja bem-vinda também.
Bom dia, Luciano,
Ricardo,
aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui novamente, explanando um pouco daquilo que nós, da Secretaria de Educação, estamos fazendo.
Tá certo. Secretária, a gente sabe que o município, quando houve então essa suspensão das aulas, acompanhou algumas decisões do Estado. Isso também acontece agora com esta retomada, mas nas aulas de maneira digital, aulas à distância, então. Em que momento também vive a educação de Lagoa Vermelha, nesse sentido, agora com a pandemia?
Ricardo, nós temos uma preocupação muito grande que as nossas atividades e as nossas ações cheguem na casa de todos os nossos alunos. Nós temos uma preocupação muito grande, desde o berçário até o nono ano, que é o que nos compete enquanto Secretaria Municipal de Educação. E nós estamos com muitas ações com relação aos nossos alunos da rede municipal. A nossa preocupação primeira é como fazer com que esses alunos recebam essas atividades. Então, no primeiro momento, nós estávamos com o WhatsApp e com atividades impressas para os alunos que não estavam recebendo em virtude de não ter o aparelho ou de outras questões. Então, até o momento, é assim que nós estamos trabalhando, com atividades encaminhadas, com pequenos vídeos dos professores, algumas escolas optaram por atividades impressas. Então, assim, nós estamos vivenciando cada escola uma realidade. As orientações são as mesmas para todas as escolas, porém, cada um sabe de sua realidade. Então, nesse momento, eu posso te dizer assim que está dando certo. É claro que não é a mesma forma de estar na escola, mas como nós, a gente teve que repensar, reorganizar toda a nossa didática e forma de trabalhar com esses alunos, que nesse momento nós conseguimos atingir esta meta de estar encaminhando os trabalhos através do WhatsApp, que nos auxilia muito nesse sentido. E aí, através disso, nós encaminhamos pequenos vídeos, nós encaminhamos orientações de diversos profissionais das mais variadas áreas, das quais eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque sempre foram muito solícitos ao meu pedido. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com a psicóloga, que está atendendo a vários assuntos e demandas que vêm das escolas, tais como medo, ansiedade, o que fazer nesse momento. Os nossos alunos adolescentes, nós estamos encaminhando alguns podcasts que são algo mais rápido, mais dinâmico, com orientações de estudos. Então, nós estamos, eu acredito, que num caminho certo dentro da realidade que nós estamos enfrentando hoje. E é claro, Ricardo, que nós não vamos poder ficar só por aí. Nós vamos ter que fazer outras ações para tentar atingir aqueles que nós não estamos conseguindo hoje. Então, nós vamos estar lançando também a plataforma da Google na nossa rede municipal, mas tudo com muito estudo, com muito planejamento e, claro, capacitando os nossos professores. Os nossos alunos também vão receber essa capacitação, tudo de forma à distância, mas que é o que temos para hoje. Da mesma forma, quando nós oferecemos cursos para os nossos adolescentes fazerem, a gente disponibiliza o nosso laboratório de informática, que são muito bem equipados, que nos dois últimos anos nós refizemos todo o laboratório de informática da Escola João Protásio, da Escola Leia, e agora, nesse mês, estamos trocando todos os computadores também da Marcílio e da Clóvis Pestana. Então, assim, são passos de formiguinha, mas que tem uma imensidão para esses nossos alunos e uma grandiosidade de quando nós deixamos tudo à disposição e, claro, com todos os cuidados, não somente para os nossos alunos, mas para os profissionais que estão hoje à frente das escolas.
E aí nós temos uma série de desafios, não é, secretária? A gente sabe que a equipe, por exemplo, se a gente comparar com as escolas estaduais, a equipe da secretaria é bastante maior, existem mais funcionários, não é, para pensar e para ajudar nessas estratégias. Aqui em Lagoa Vermelha, a equipe com certeza é menor, é uma secretaria municipal, e aí os desafios devem ser maiores também. Os professores receberam algum tipo de treinamento? O próprio Estado conseguiu dar algum suporte para o município nesse sentido, secretária?
Nós temos os diretores que são muito comprometidos e dedicados com o propósito de gestão deles nas escolas. Então, é eles que estão dando todas as orientações e o suporte com relação à tecnologia da questão do WhatsApp, porque muitos professores, sim, ainda têm dificuldade. E quando nós formos implantar a nova plataforma, nós vamos estar colocando um profissional para trabalhar toda a assessoria e implantação desse sistema. Então, sim, e nós temos um perfil muito característico nosso hoje da secretaria, que é o acolher, que é o trazer para nós toda essa questão do quadro de professores, de funcionários. Nós temos uma preocupação muito grande. Eu posso até estar sendo um pouco audaciosa em dizer isso, mas eu tenho como uma família. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o nosso quadro quando nós lançamos qualquer situação que seja diferente daquilo que nós estamos habituados a fazer. Então, sim, eles terão uma capacitação presencial, com todos os cuidados, com todas as orientações que vêm da Secretaria da Saúde, mas nós precisamos ter esse momento onde eles vão estar com o computador, no laboratório, com o profissional, para que a gente consiga não somente fazer à distância. Nós precisamos desse olhar mais próximo com o nosso quadro, e após isso nós estamos elaborando as estratégias de como chegar aos alunos todas essas informações também da nova plataforma. Mas esse processo nós vamos iniciar a partir do dia 29 de junho. Até então, hoje eu posso dizer que na sua totalidade os nossos professores estão fazendo um excelente trabalho através do WhatsApp, através de tirar as dúvidas, dos vídeos, através desta ferramenta e também dos trabalhos impressos, onde eles fazem questão, por exemplo, as nossas escolas do interior, de ir para a escola para fazer a entrega pessoalmente, porque isso é característico nosso de professor. A gente é um pouquinho mãe de cada aluno e a gente tem, volto a dizer, essa palavra do acolhimento muito forte dentro do nosso trabalho.
Professora Flávia, a senhora recebeu então a incumbência de cuidar mais dessa parte de plataformas tecnológicas, e o que a gente pode esperar então nesse sentido para esses próximos dias? Como é que vai se dar essas aulas através, por exemplo, dessa ferramenta que a secretária anunciava, que é disponibilizada pela Google, não é? Pelo Google.
Então, Ricardo, nós temos uma preocupação muito grande, complementando aquilo que a secretária falou, nós estamos galgando nos primeiros passos e, diferentemente do Estado, nós estamos cadastrando todos os alunos. O Estado está solicitando que cada aluno faça o seu cadastro, o seu e-mail, nós estamos cadastrando a todos. E não posso deixar de citar aqui o nosso colega Jonivan, que ele está sendo incansável lá na secretaria para que faça acontecer esse cadastro de todos. E no momento que a gente optou, e não foi só por um modismo de que o que está sendo feito no momento, mas sim pensando em três aspectos bem importantes e fundamentais na adoção de qualquer tecnologia e qualquer ferramenta. Nós temos o aspecto que é da eficiência e eficácia para nós, porque quando se fala de ferramenta tecnológica, existe uma gama muito grande e existe, para tudo que você pensar, tem algo à disposição e tem algo que dá para fazer. Porém, a gente tem que pensar na nossa necessidade e aquilo que vai fazer com que nós consigamos melhor o nosso enfrentar essa nossa crise. Então, agora, passando esse momento, nós temos dois fatores que são essenciais também, que é a questão de quem vai criar e quem vai executar, que são os nossos professores incansáveis. Eu acho que, apesar de todas as limitações da nossa geração com relação ao aluno que vai fazer uso, e que a gente sabe que é mais fácil de que ele aprenda a utilizar, nós temos nós, enquanto professores, que as nossas capacidades só vão estar limitadas se nós não tivermos a curiosidade. Então, essa capacitação que nós vamos oferecer aos professores, eu acho que é essencial. Quem vai criar é que precisa estar capacitado para lidar com a ferramenta. Porque senão, ao invés de uma solução, nós estamos arrumando um problema, ao invés de arrumar uma estratégia de facilitar, vai dificultar. Então, essa preocupação nossa lá na secretaria com relação a todos esses aspectos é muito, muito de estratégia. Como nós vamos fazer? E para facilitar, inclusive, esse cadastramento dos alunos. Então, outro fator é a questão dos alunos. Nós não podemos deixar de considerar que o aluno, lá na sua realidade, dentro de casa, ele não tem um dispositivo, ele não tem acesso à internet. Então, de qualquer maneira, nós vamos estar ofertando essas atividades às crianças, aos nossos alunos. E esse próximo passo vai ser algo a mais. Mas nós não vai ser a critério de exigência. Nós vamos ter todos esses fatores que nós estamos contemplando, inclusive o fator lá dentro da casa do aluno e a responsabilização dos pais nesse processo de educação que agora nós estamos vendo. Então, quanto pai é importante nesse momento, nessa corresponsabilidade com a educação que a própria lei preconiza que ele faça, é muito importante. Então, a gente quer acolher esses pais, acolher esses professores de uma maneira que não fique pesado e que nós possamos ter sucesso, né?
Certo. Professora, então vai haver um treinamento para esses professores, ele seria mais focado nessas salas de aula online do Google, né? O Google Classroom, ou seja, é uma plataforma que vai imitar a sala de aula no ambiente digital. Como é que funciona exatamente? Como é que acontece a transmissão dessas aulas? Elas são ao vivo também ou depois elas podem ser acessadas para que esses alunos tenham ainda como assistir essas aulas num horário que não seja aquela que ela foi transmitida, se é que vai ser transmitida?
Então, Ricardo, nós temos... vai ser através, claro, do Google for Education. Nós temos várias ferramentas aí e que podem ser utilizadas. O fato de serem aulas síncronas ou assíncronas, que são aquelas aulas em que vai ser em tempo real, junto com os alunos, dentro da turma, ou elas vão ficar gravadas e disponibilizadas, aí vai depender de cada realidade. Nós temos turmas em que tem de 20 alunos, 5 que têm condições de acesso e que tem uma rede boa, que não vai cair, que não vai travar. Então, tudo isso tem que ser pensado. A ferramenta que nós pensamos, eu acho que ela é uma das melhores hoje nessa área educacional, mas dentro dessa ferramenta, é uma ferramenta de gestão, dentro dessa ferramenta nós temos todos os serviços Google e que inclusive tem alguns que simulam quadro negro para você escrever lá. Nós temos o Google Formulários, que é aquele que faz com que o professor faça as provas, as avaliações, os questionários, questionamentos, tudo isso. Mas tudo isso o professor tem que estar sabendo.
Não é só o vídeo, professora. Tem outros recursos também que não são efetivamente a professora sendo filmada dando aula. Há outros recursos nessa plataforma também.
Muitos recursos, Ricardo. Nós temos recursos do quem conhece o Word, ferramentas de texto, ferramentas de planilha de Excel, ferramentas de formulários a serem respondidos, que podem ser elaborados lá dentro, postados. Nós temos um mural em que o professor pode manter uma comunicação ali com o aluno através de recadinhos, através de mensagens. Nós temos as atividades em si, que são outro local lá dentro em que eles vão postar as atividades, seja elas em forma de documento, em forma de planilha, em forma de formulário, vídeo gravado, vídeo que o aluno pode acessar em tempo real aquilo que o professor está fazendo. O professor pode definir um momento em que ele vai estar lá dentro da sala de aula para que o aluno entre e possa tirar suas dúvidas. Eu acho que o mais importante não é todos os dias o aluno estar lá na frente do computador com o professor fazendo as aulas da forma como era lá no presencial. Eu acho que isso não serve hoje. Né? Nós não podemos pensar dessa forma hoje. Nós temos que pensar que o aluno não tem um local apropriado lá dentro da casa dele, mas ele vai ter que ter ao seu dispor essas aulas. Né? Então, você veja que uma ferramenta como o Google Sala de Aula, em que eu posso disponibilizar muitos recursos, links de acesso a outros vídeos em outros canais, como o YouTube, e que o aluno pode acessar no momento dele.
Secretária, a senhora também tem consideração a fazer, porque isso deve impactar também a vida dos professores. Eu imagino que essas crianças também não vão ter uma rotina parecida com aquela que era dentro de aula. Como é que vai ser essa elasticidade, então, de apresentar o conteúdo, de ter o professor à disposição e dos alunos também terem esse espaço de estudo dentro da sua casa?
Olha só, Ricardo, algo assim que enquanto a Flávia falava, que eu acho que tem que ficar muito claro para os nossos pais, alunos que estão nos ouvindo hoje. Essa ferramenta vem a somar com aquilo que a gente já está fazendo. Nós não vamos deixar em nenhum momento todas as ações que nós estávamos fazendo de dar continuidade. Ou seja, o WhatsApp sim vai continuar, as atividades impressas para aquele aluno que não tem condições de acessar essa parte tecnológica nesse momento, ele vai estar tendo acesso à atividade impressa, porque o que nós vamos fazer é sempre com muita cautela. Eu não gosto, Ricardo, de implantar algo que eu não sei até que ponto que eu vou conseguir atingir os meus alunos sem antes fazer um piloto, sem antes ver como que vai ser a aceitação, porque a gente, como pais, sabe o quanto, nesse momento, toda essa parte tecnológica nos limita em muitas coisas, e a gente pega aí muitos problemas com relação ao acesso, de fato, à internet. Então, eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, que fiquem muito tranquilos com relação a isso. As atividades vão chegar, sim, a todas as crianças da rede municipal de ensino, seja ela através da plataforma, seja ela via WhatsApp ou impressa. Esta é uma preocupação muito grande. Quando nós falamos nessa ferramenta, eu já consigo visualizar e ter um planejamento para que no retorno gradual dos nossos alunos, que vai ser através de escala, vai vir um dia um grupo, outro dia outro, aí sim, no dia em que aquele grupo que não está presencial, que ele possa acessar essas aulas. Então, assim, são tudo questões que a gente está trazendo para a rede municipal, mas que nós estamos aprendendo junto com as famílias, com os professores e com os nossos alunos. Então, que não haja preocupação, mas mais alguma coisa que nós vamos ter que agora estar aprendendo, mais algo diferente. Como é que vai ser? Então, é tudo com muita cautela e tudo com muito planejamento e assessoria que nós vamos estar dando. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante, quando a gente fala no cadastramento dos nossos alunos, que a secretaria está fazendo de todos, é mais de 1.000 cadastros, né? Então, por isso, Ricardo, que a gente até hoje, nós não tínhamos ainda dado início, porque nós pensávamos que logo iríamos retornar. Né? E essa era uma realidade que nós vivenciávamos. Nós tínhamos aquela esperança que logo estaríamos retornando. Mas como não ocorreu de fato, nós vamos cada vez mais buscar ferramentas para auxiliar no ensino-aprendizagem dos nossos alunos.
Tá certo, isso é importante, né, professor? Vão ser todos cadastrados, mas aqueles que não tiverem o recurso para acessar a internet vão conseguir de outros meios também, mas precisa cadastrar da mesma maneira.
Vamos deixar cadastrado, até porque nós vamos deixar os nossos laboratórios das escolas à disposição. O aluno liga, marca um horário e ele pode estar indo até o laboratório da escola com todos os cuidados para utilizar. Então, as portas das escolas estão abertas, mas sempre com muita cautela, com muito cuidado e com agendamento para esses alunos. Então, a questão da internet, nós vamos estar disponibilizando nas escolas, mas também, volto a dizer, de forma impressa para aqueles que não têm acesso ou que moram distante da escola.
Essa é uma pergunta também que chegava pelo WhatsApp de uma mãe que estava preocupada justamente com isso. Porque a gente sabe que a realidade aqui das pessoas é bastante diferente. Tem gente que tem o aparelho, não tem internet, tem outros que não tem nem o aparelho, né? Então acaba sendo bastante difícil. E que bom que a secretaria também vai olhar para essas pessoas que não vão ter, porque a gente sabe que isso vai acontecer, não vão ter eventualmente condições de acessar essas plataformas online. Está também com a gente aqui a professora Isabel Cristina, que é coordenadora pedagógica e também responsável por essa fase de alfabetização, né? Essas crianças, então, que estão nesse momento bastante sensível e que precisam de um cuidado bem grande e redobrado na própria sala de aula, né? Quando havia ainda aula física. E agora, professora, o desafio se tornou ainda maior, né?
Exatamente. Em relação ao ciclo de alfabetização, nos preocupamos muito desde o início, porque é um pouco diferente dos alunos maiores. E nós estávamos há menos de um mês com o início de atividades do ano letivo. Então, no início, esses professores, esses pais, enfim, esses alunos, receberam atividades online. De que forma? Primeiramente, o gestor orientou o professor, o professor chegou até as famílias. Então, as salas de aula saíram daquele espaço, entraram nas casas dos professores e chegaram até a casa das famílias. Eu costumo comparar assim, a gente estava em um turbilhão de coisas acontecendo e como se apagou a chave, né? Desligamos a chave rapidamente, a gente não teve tempo de se preparar, foi fácil. E agora a gente não está conseguindo achar a forma de religar novamente. Então, o que nós fizemos? Então, a gente foi se adaptando nesse início, deixando que as coisas fossem acontecendo de forma lenta e gradual, porque também tínhamos aquela expectativa de que poderíamos voltar antes, e, no entanto, em virtude dos fatos, a gente não tem previsão de quando voltar, e quando voltar ainda, nós vamos ter que fazer de uma forma diferenciada. Então, nós saímos de uma forma, vamos chegar de outra forma, e esses nossos alunos também. À medida que isso tudo foi acontecendo, nós começamos a nos preocupar não só com o aluno, não só com as famílias, mas também com os professores. De que forma eles poderiam estar auxiliando, então, essas famílias, porque eles são pequenos e é um olhar totalmente diferenciado. Nós já havíamos iniciado, no início do ano, uma assessoria. Nós temos uma assessoria pedagógica que se chama Aprender Treinamentos. E nós já tínhamos sentado com as profs, já tínhamos alinhado algumas coisas. E na semana que nós paralisamos, nós já estaríamos dentro de uma primeira escola, num turno da manhã, e dentro de outra, no turno da tarde, já fazendo esse nosso trabalho de assessoria. Então, a gente interrompeu ali e agora nós achamos por bem de retomar essas assessorias. De que forma, então, nós vamos retomar essas assessorias? Eu gostaria de dizer também que esses nossos professores são guerreiros, são incansáveis, porque desde o primeiro momento a preocupação é muito grande e a cobrança, eles se cobram e eles se preocupam de como vão chegar até esses alunos. Então, nós optamos por retomar essas assessorias em forma online, pela web. Então, nós fazemos videoconferência com os professores, fizemos quinta-feira essa passada, esta semana, fizemos uma conferência com esses professores, alinhando, ajustando algumas coisas, ouvindo esses professores, sentindo quais são as dificuldades, quais são as expectativas deles, quais são as dúvidas e o que, que nós podemos fazer daqui para frente. Então, são encaminhadas atividades, tem o retorno de atividades, os pais estão sendo uns parceiros nessas atividades, a gente está tendo o retorno dos anos iniciais, assim, no relato das meninas, das profs, é muito bom o retorno. Mas então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Então, nós vamos fazer lives, encontros, videoconferências por grupos de atuação. Então, a próxima quinta-feira, nós vamos ter mais uma videoconferência, onde nós sentamos, fazemos a reunião online com os professores do primeiro ano, depois com os professores do segundo ano, e também envolvemos as professoras das escolas do campo. Então, ali a gente vai planejar e ver o que realmente, nesse momento, é essencial para esse nosso aluno. E vamos planejar e organizar atividades para cada 15 dias. Então, esse apoio que a secretaria está dando, esse subsídio, pensando mais agora, nesse momento, é no professor. A gente sabe que os impactos já foram grandes, né? Muita coisa, muita mudança. Então, agora chegou o momento de a gente dar um apoio de perto, sentando, ouvindo e juntos organizando. Por que nós pensamos dessa forma? Porque as experiências, os relatos das professoras auxiliam para a gente sentir o que está dando certo e o que não está. E o que a gente pode ajustar daí para frente.
Professora, esse trabalho ele vai ser... A gente sabe que, por exemplo, os alunos mais velhos eles terão um contato próprio com o professor através desse sistema que vão ser apresentados, tanto digital quanto físico. as professoras que trabalham com essas séries iniciais, essas crianças que tão, são pequenas e estão aprendendo a ler e escrever, elas vão trabalhar com os alunos ou é mais com os pais dessas crianças que vão ajudar nesse momento? Como é que vai ser?
Nós temos que ficar bem claro que o trabalho tem que ser com o aluno, né? Então, assim, claro que vai ser enviado para as famílias, mas o trabalho é direcionado para os alunos. Como nós vamos ter essa ferramenta, os pequenininhos não conseguem acessar eles por si só, embora agora entram as habilidades socioemocionais e na BNCC fica claro que nós temos que trabalhar sim com as tecnologias. Então, nós vamos fazer de uma forma clara, de uma forma bem objetiva, em que os pais possam estar recebendo essas atividades e trabalhando com os alunos. A ferramenta vai servir para o professor organizar o seu trabalho. Não necessariamente que o aluno vai fazer por ali, porque alguns não têm acesso à internet e até o conhecimento dos pais para lidar com essa ferramenta agora de início. Então, a gente vai organizar, vai pensar, vai ser encaminhada e os alunos vão fazer, se não pelo WhatsApp, talvez eles façam até a gente dê, talvez não, nós encaminhamos de forma física também. Então, algumas coisas a gente vai se ajustando, é tudo um planejamento muito flexível, aonde desde o início a secretaria tem mantido assim, um diálogo permanente com os professores, com os gestores, com as famílias, e a gente vai ajustando. Conforme vem os acontecimentos, a gente está ajustando e tentando melhorar e amenizar isso tudo que a gente está vivendo nesse momento.
Eu tenho certeza que a maioria da população entende isso, porque são experiências novas e que a gente aprende fazendo. Inclusive, tem a mensagem aqui da Isabela, que nos ouve aqui, ela diz que estamos ligados, escutando vocês. Nós estamos gratas pelos trabalhos recebidos, no qual estão facilitando. Parabéns a todos que estão nos ajudando nestas aulas. Obrigado à Secretaria de Educação e aos professores. Abraço. Na verdade, a mensagem é da Denise, veio pelo WhatsApp aqui da Isabela. Professora, também há curiosidade, secretária, com relação aos alunos menores ainda, né? O trabalho, então, da educação infantil mesmo, como é que vai acontecer, então, para essas crianças que são bem pequenas e que frequentavam essas escolas de educação infantil?
Elas também estão recebendo as atividades e algo que eu fico muito contente, eu vejo o quanto o professor ele tem uma criatividade que realmente é digno de admiração e de gratidão. Quando você olha ali no, nas redes sociais, o primeiro casamento caipira à distância. Né? Então, sim, as nossas crianças elas estão envolvidas com atividades, muitas atividades concretas, né, para que o aluno ele aprenda fazendo, ele aprenda brincando, as contações de história das professoras, que também você pode acompanhar nas redes sociais. Então, assim, todos estão empenhados, de fato, até para manter o vínculo, porque quando nós falamos em educação infantil, nós falamos muito da importância do vínculo com o aluno. E quando nós retornarmos, tem muitos questionamentos ainda a serem respondidos, porque nós não fazemos educação infantil sem contato, sem o carinho, sem o abraço, sem o acolher. Então, como que vai ser isso quando nós retornarmos, né, com a aula presencial? Esse ano eu tenho certeza que não vai ser da mesma forma, porque nós vamos ter muitos protocolos para seguir. Mas quando nós retornarmos, eu tenho certeza que nós vamos ter aí nos reinventado de tal forma que nós vamos atender a toda essa demanda que a educação infantil ela nos traz, que é essa questão do afeto, do acolhimento, do contato, do carinho. Mas é muito além disso, porque quando nós falamos no desenvolvimento na educação infantil, ela é crucial. E aí nós também pensamos na questão da socialização das crianças, de como que essas atividades que eles estão fazendo está de fato somando para que esses alunos venham preparados, por exemplo, o aluno da pré-escola já o ano que vem para frequentar o primeiro ano. Então, assim, tudo são questões que nós ainda estamos... Como é que eu posso te dizer? Nós estamos ainda buscando respostas para essas perguntas, porque realmente a educação infantil ela é fundamental e muito complexa quando nós falamos no retorno.
Secretário, quando houver o retorno, vai ter prioridade para alguma série ou algum grupo de alunos nessa retomada, quando haver a possibilidade de recebê-los na escola? Tem alguma série que vai ser preconizada?
Na verdade, nós trabalhamos na educação infantil, é do berçário até a pré-escola. Pré-escola, a criança ela deve estar, sim, frequentando, já é obrigatório. Maternal e berçário, os pais que realmente precisam, eu tenho certeza que eles vão estar encaminhando esses alunos de acordo com todas as orientações que virão tanto da Secretaria da Educação quanto da Secretaria da Saúde, porque nós vamos ter que tomar muitos cuidados com relação a essas crianças. Inclusive, o governador comentava da questão dos pais precisarem trabalhar e deixar as suas crianças nas escolas de educação infantil. Mas nós vamos ter que ter muito cuidado, sim, e é isso que eu sinto que os pais estão com a secretaria, os pais estão junto com as escolas, porque muitos já sinalizaram. Eu consigo organizar que meu filho esteja em casa e eu não vou mandar ele para a escola. E da mesma forma, nós vamos continuar, sim, encaminhando atividades para esse aluno em que a família optar em deixar em casa, que já esteja matriculado na rede municipal. Então, vai ser um momento diferente, mas que eu tenho certeza que nós vamos estar, sem sombra de dúvida, atingindo o nosso objetivo, que é a educação das nossas crianças e o desenvolvimento delas.
Secretária, o nosso tempo é curto e já estouramos nosso tempo aqui. Eu agradeço a sua entrevista. Tenho certeza que ao longo das próximas semanas nós vamos novamente receber vocês para continuar informando os pais e também os alunos sobre os trabalhos que serão realizados aqui em Lagoa Vermelha pelas escolas municipais. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado.
Eu que agradeço, Ricardo, e quero deixar aqui em especial um abraço e um bom final de semana para toda a comunidade escolar, para todos os meus colegas da Secretaria da Educação, professores, atendentes, merendeiras. Um excelente final de semana e muito obrigada pelo trabalho que vem desenvolvendo junto às nossas escolas da rede municipal.
Professora Flávia, também muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a todos os ouvintes.
Professora Isabel, também ficamos à disposição.
De igual forma, nós agradecemos essa oportunidade e dizer que a gente agradece todos que estão juntos conosco, porque juntos nós venceremos.
É isso. Obrigada. Aí. Conversamos aqui então com o pessoal da Secretaria de Educação, que está organizando então essas atividades neste momento de pandemia, para que possa ocorrer então a educação dos alunos da rede pública municipal. Na sequência, você acompanha no Ponto Sintonia, volta no próximo sábado. Uma boa tarde para você, agora 12:02.
Paz e bem. A saudação franciscana, a palavra de fé e a bênção semanal. No Provincial dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, Frei Nilmar Carlos Gatto.
Estimados irmãos, estimadas irmãs que me escutam pela tua rádio, recebam a minha saudação de paz e bem. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido